Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 259 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ontem a gente gravou uma versão pocket depois da goleada sofrida diante do Flamengo. Hoje a gente tá aqui para falar mais desse jogo e de possíveis consequências pro restante da temporada. O que vai acontecer no Vasco a partir de agora? É o ponto mais baixo desse processo de SAF até agora, né? O Vasco começou o ano com muita esperança, começou o brasileiro com muita esperança, e esse início é pior do que todo mundo imaginava, culminando nessa goleada para o maior rival. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João, que vai entrar aí, né? Já pedi desculpa aqui pelo telefone, tive que entrar meio que no improviso, mas um dia aí de muito trabalho, né? O Vasco ontem sofreu a pior derrota da era SAF, como você falou. Certamente viveu seu pior momento desde que a 777 assumiu o controle ali no início de setembro, né? Que pegou de fato a chave do futebol. Um momento que a comissão técnica está muito pressionada, está sendo muito questionada, né? Assim, tudo que a gente viu ontem, por tudo que vem acontecendo. O Vasco só tem uma vitória no campeonato, está na 19ª colocação, mas os problemas do Vasco, acho que todo mundo entende isso, acho que é consenso de que vão muito além ali do campo e bola, do Barbieri. Eu acho que tem a questão de formação de elenco, que o próprio Vasco admitiu que cometeu erros. É uma pressão muito grande, uma pressão externa muito grande. O Barbieri está mantido até segunda ordem aí, o Barbieri está mantido no cargo, deve comandar o time contra o Inter, mas é uma pressão externa que vem aumentando muito, não só sobre o Barbieri, mas sobre o Paulo Brax, Luiz Melo, e a gente vai ver, o Vasco está com esperança aí. Vamos falar bastante sobre isso, né? Está contando que vai se forçar nessa janela, é a promessa, e que vai salvar a temporada, né? Mas chega aí na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, já bem distante lá do pelotão de cima e com um torcedor muito desanimado, né, perdendo para o maior rival do jeito que foi, um jogo que deu a impressão que o Flamengo tirou o pé e poderia ter feito um placar ainda maior, ser um resultado ainda mais humilhante no Maracanã.
É isso, quem ali no intervalo não estava com medo de uma goleada histórica é maluco, porque 4-1 é marcante, mas o cenário ali de 4-0 no intervalo era pior e também achei que o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. Também por aqui, desistiu na última hora de ir ao jogo, que se provou uma decisão sábia, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano Melo, fala Baltar, ouvinte aqui do GE. Eu pensei que eu tinha escapado dessa roubada lá com o podcast Pocket no final do jogo. Pensei que eu não ia ter que vir aqui terça-feira falar mais uma vez dessa tragédia, mas estamos aí. Foi um jogo realmente que o placar moral, na minha opinião, é muito maior do que o placar de fato. Concordo com você, o Vasco escapou de levar uma goleada ali histórica se o Flamengo não tira o pé no segundo tempo. Foi um jogo que eu disse no meu pós-jogo também, que o Barbieri decidiu dar o seu all-in, apostou tudo, pressionado, tem que fazer mudanças, tem que colocar o Orelhano para jogar, tem que fazer um time mais ofensivo. Ele decidiu ter essa postura, vamos dizer, mais corajosa, ousada, logo num clássico contra um time superior. O Vasco teve até 15 minutos ali de um aparente controle. Mas mesmo nesse momento, a gente já via que quando o time perdia a bola, estava muito exposto a contra-ataque, o time não se entendendo, dando muito espaço no meio-campo. E ali na primeira jogada do Flamengo, eles abrem o placar, depois, logo imediato, o Vasco sente muito gol, toma um segundo e ali já resolve a partida. Ainda tomamos dois tiros de misericórdia no final do primeiro tempo e no segundo foi um treino de luxo para o Flamengo, né? Um desastre de fato. Acho que o Barbieri foi muito mal. Mas, como a gente já vem dizendo há algum tempo, ele não é o único culpado e talvez não seja nem o principal culpado, né? A formação do elenco foi muito deficiente, né? A gente montou ali meio time, contratou ali para a defesa. Do meio para frente é muito pobre, são os garotos, são as únicas opções, e a gente vai encontrando dificuldades que, de alguma forma, eram previsíveis. Ainda tivemos tropeços em casa ali que De repente, se a gente conseguisse uma vitória, alguma coisa ali, estaria na situação na tabela, numa condição um pouquinho melhor. Seria muito preocupante, mas um pouquinho melhor. E agora, com esse mau planejamento inicial, a gente se afunda e também fica difícil, né, para a segunda janela. Torna a segunda janela ainda mais desafiadora você atrair aí jogadores que venham salvar essa barca. E, claro, um novo treinador, né? Embora o Barbieri esteja aí sendo mantido no cargo até o momento, né? Pelo que se sabe, não me parece ter futuro nenhum. Parece ser uma coisa já estamos perdendo tempo, talvez já algumas rodadas, mas agora é certo, né? Eu não vejo nenhuma perspectiva do Vasco conseguir mudar esse cenário com o treinador, embora reconheça também que ele não é o único culpado. E, de alguma forma, é também uma das vítimas, né, de um elenco que foi muito mal planejado, entregue ali na mão dele para ele tentar conduzir. E ele claramente não tem encontrado as melhores soluções para esse time competitivo. Ontem decidiu abrir mão totalmente das suas convicções, apostou tudo e perdeu tudo.
E aí, Baltar, já de cara, para quem está ouvindo depois, né? Claro que tem uma galera vendo aqui na live, mas para quem está ouvindo, a gente está gravando às 3h47 da tarde de terça-feira, então se alguma coisa mudar, a gente vai tentar adaptar, mas por enquanto é o que a gente tem. Dá para cravar no momento que o Barbieri fica? Você acha que ainda é uma situação que está sendo decidida até a próxima partida contra o Inter no domingo? Qual é a situação do treinador nesse momento?
Aí ele fica. As informações que a gente tem, que a gente recebeu, é que o Barbieri é o técnico do Vasco, não vai haver mudança agora. Assim, ninguém fala, se perder para o Inter. A gente sabe que a pressão está aumentando jogo a jogo e eu acho que ela chegou no seu ponto mais alto aí depois do jogo do Flamengo, depois dessa goleada de ontem. Semana passada o Brax veio a público, bancou o Barbieri, deu respaldo, disse que não é assim que se trabalha, que a SAF não vai trabalhar assim, trocando treinador toda hora. Então, o Barbieri está mantido e o que a gente ouviu hoje, o Barbieri segue trabalhando, dando treino, se reuniu, teve reunião chamada de rotineira, mas em clima de velório, o Vasco avaliou, assim, todo mundo muito chateado com o resultado de ontem, mas não entrou em pauta em nenhum momento, se falaram lá e avaliaram mudança. Pelo Paulo Braga, pelo Abel, está mantida a comissão técnica. A 777 também vai não pretende mudar nesse momento. Agora, a gente não sabe, a pressão está aumentando. Uma nova derrota para o Inter. Eu não banco, né? Mas, assim, eu imagino que vai aumentar ainda mais a pressão. Está claro, assim, que o departamento de futebol, que é 777, ninguém quer fazer mudança. O Barbieri é bem, apesar dos seus estados, da pressão externa, ele é muito bem avaliado internamente, assim, como treinador, um treinador estudioso, que dá tendo os relatos que a gente ouve, por exemplo, uma das críticas que o Vasco virou um time de chuveirinhos, né, que só tem cruzamento, a única jogada. A gente ouve que ele treina várias situações diferentes de jogo, da armação, tá? É um cara muito bom, que o grupo está com ele, está tudo fechado com ele, o grupo gosta. Então, a avaliação interna é muito boa. Agora, a pressão do lado de fora, assim, da torcida, a gente vê aí nos protestos, nos estádios, de gente, assim, o clube associativo também, tem muita gente insatisfeita. Eu acho que é quase 100%. Dá para afirmar quase 100% que se fosse um clube associativo ainda, o Vasco, o Barbieri estaria fora, não estaria como resistir a essa derrota de ontem. Mas, assim, nesse momento, o trabalho da SAF pensa em manter o Barbieri, a comissão. Agora, tem que dar resultado, assim, isso é claro. Todo mundo entende que a tabela do Vasco... A gente falava aqui, né, antes do campeonato começar, a tabela, os 10 primeiros jogos do Vasco são muito complicados. A tabela, pelo menos na teoria, dá uma melhorada para a sequência, mas o Vasco também chega muito abalado. Vai depois do jogo contra o Inter, vai ter jogo contra o Goiás, vai ter jogo contra o Cuiabá em casa, mas são jogos que o Vasco chega muito, muito pressionado mentalmente. Eu acho que o time está fraco, vem sentindo muito essa sequência ruim, então não sei se o Vasco vai ter força com esse elenco, com essa comissão para reverter a situação. Mas hoje a ideia e a intenção do departamento de futebol, da 777, todo mundo é manter o Barbieri, não fazer essa troca imediata. Agora, vamos ver o que acontece aí, né? Se o Vasco consegue melhorar, traz um pontinho, traz três pontinhos lá do Beira-Rio, ou A gente não sabe como vai aumentar essa pressão
A única
se eles vão
lógica
manter, né?
que eu entendo para essa permanência é assim, tá, tem mais um jogo, agora voltaram Andrei e Marlon, então você ganhou aí dois jogadores e se vira contra o
É, sendo
Inter
que um
aí.
deles vai sair daqui a pouco, né?
É, mas enfim, eu até no, antes do
Cara,
falaram que não tinha
não é
mais
questão de
FIBA, pô.
tempo, né? Que vai ter uma data FIFA aí, ah, poderia ser um tempo para treinar, mas tempo para treinar o Vasco eu entendo. Não
É,
é
pois
esse o
é.
problema, né? Mas enfim, tá mantido. Não sei se o Vasco pensa, começa já a avaliar outros nomes, mas o Vasco sempre bancou o Barbieri, né? Mas pela pressão externa a gente imaginou que poderia ter alguma mudança hoje. Mas não, o Barbieri está lá treinando e, enfim, os relatos que a gente ouviu são de que ele fica e que o clima é muito ruim lá, tá todo mundo muito chateado, mas que ele segue como treinador do Vasco.
João, você falou no início, para mim, o Barbieri, nessa cadeia, Barbieri, Brax, Luiz Melo, é o menor dos culpados. Então, são três caras com responsabilidade, né, nesse péssimo início do Vasco de brasileiro. E dentro dessa cadeia de responsabilidades, para mim, o Barbieri está em terceiro lugar. Mas ontem, e eu defendi aqui algumas vezes, falei que o trabalho era de razoável para fraco, dei nota 5, mesmo quando estava todo mundo dando nota 1, 2. Ontem, pela primeira vez. E aí, isso é muito pessoal, né? Tem gente que já tá achando isso há 2 meses e tal. Pra mim, ficou com cara de fim de ciclo, né? Parece que eu tô falando uma coisa, nossa, que absurdo, né? Que ousadia, né? Todo mundo tá falando isso, coisa mais óbvia.
Mas aí você chama o Zé Gabriel para campo, é o beijo da morte. Eu até
Então,
comentei isso no Twitter.
assim, cara, eu discordo um pouco disso, porque no segundo tempo ali, cara, qualquer coisa que ele fizesse com 4-0 é o que a gente tava
Não, mas
conversando
é
antes
só o
aqui.
símbolo, entendeu? A coisa desandou tanto que o Zé Gabriel tá terminando o clássico no Maracanã.
É o que a gente tava conversando antes de gravar. Dá pra dizer que o Cocão joga bola? Cara, ele foi o melhor do Vasco, mas o melhor do Vasco entrou em campo com 4-0, entendeu? É muito difícil. Pode ser que ele venha ajudar de alguma forma ali, mas não dá pra tirar grandes conclusões, principalmente desse segundo tempo. E aí, depois de um jogo como foi, da forma como o time se comportou, um 4-0 no intervalo é muito pesado, né? Assim, você olhava pra cara das pessoas ali na torcida do Vasco, as pessoas estavam atônitas, uma galera indo embora. E aí tinha uma galera indo embora, eu vi o pessoal descendo a rampa para ir embora, a galera desorganizada, que você via assim, cara, esses caras não estão indo para casa, eu nem sabia para onde que eles estavam indo. Mas assim, claramente dava.
Arrisco dizer que nunca aconteceu contra nós, pelo menos, na história do clássico, né? Eu estava
4-0
lembrando isso
no intervalo, né?
no intervalo, eu estava lembrando isso no Portão 9 ontem. Os amigos lembraram que em 92 o Vasco fez 4-0 no
E foi
Flamengo no
4-2, né?
primeiro tempo e tomou dois gols no segundo e terminou um 4-2. Enfim.
Então, da forma como foi, eu imaginei que haveria mudança no comando técnico. Até falei ontem no episódio Pocket que a gente gravou, eu
Não
imaginei
é
que o
uma
Barbieri.
derrota, né? É uma porrada, puta.
Eu imaginei que o Barbieri sairia. E aí, pelo jeito, ao que tudo indica, se não houver mudança, o Barbieri fica pro Inter. A gente já viu reviravoltas assim? Sim. Mas é muito raro, né, cara? O que é muito mais comum acontecer nessas situações é você ficar postergando uma queda anunciada, né? E aí a gente pensa, o que que ele vai fazer de diferente contra o Inter? O que que o Vasco vai fazer de diferente contra o Inter? Vai voltar com os dois zagueiros? Vão
Vai.
voltar Andrei e Marlon? O que que ele vai mexer? Vai tirar o Orelhano? Vamos falar sobre isso mais pra frente.
Vai.
O que que muda, entendeu? Do jeito como o time está se comportando, e tem uma questão emocional aí que o Barbieri falou muito na coletiva, ele falou, acho que em umas três respostas diferentes, sem ser provocado, ele falou de questão emocional, inclusive na primeira resposta da coletiva, que, cara, mal ou bem, o treinador tem participação nisso também, né? Faz parte do trabalho da comissão técnica tentar trabalhar ao longo da semana, e o Vasco está tendo semanas para trabalhar, o lado psicológico dos jogadores. Os jogadores não podem desmanchar dentro de campo quando leva um gol, sabe? O primeiro gol ontem, o Vasco fez 15 minutos honestos, como vem fazendo ali no início dos jogos, mas o Vasco desmoronou. Isso não pode acontecer. O segundo gol é uma sequência de erros, assim, 2 minutos depois. É erro na ponta, é erro no meio da área,
Foi
erro em todos os
perdido.
lugares, entendeu? Esse ponto emocional, para mim, também tá na conta do Barbieri. Então, eu não consigo entender bem o que que eles esperam das próximas semanas com o Barbieri, entendeu? Eles, dirigentes, Paulo Brax, Luiz Melo. Quem está tomando essa decisão? O que poderia ser feito de diferente da forma como está hoje? Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso para os próximos jogos.
Eu acho que tudo, assim, pelo menos os relatos que a gente ouve, tudo passa muito pela janela. O Vasco tem falado que vai se reforçar e vai consertar os erros que foram feitos, assim, as lacunas que foram deixadas. A gente sabe, acho, enfim, até na questão de primeiro volante, é pública, né? O Paulo Brato já falou várias vezes, não veio o primeiro volante, o Rodrigo foi titular, o Carioca ontem não foi nem relacionado, né? A gente está vendo o Zé Gabriel, o Cocão, enfim. Não sei se é só esse problema, imagino, né? Eu acho que o problema do Vasco é muito além, principalmente ali na frente, né? Falta poder de fogo, falta jogadores para decidir. Mas vem, querem trazer o camisa 10, né? Não vou gravar aqui que vem, mas basta muito confiante que vai trazer um camisa 10, que vai ajudar. Vem o Serginho, que está contratado, já tem pré-contrato também. Não sei se vai chegar para resolver, nunca vi jogar, mas é um jogador que o Vasco está
Ninguém
apostando.
nunca viu ele jogar, Marcelo Baltar. Não é só você, não. Nunca, nunca viu.
Porra, nunca pegou um campeonatinho lá da Macedônia, não?
Nunca.
E enfim, o Vasco está apostando que nessa janela vai conseguir corrigir os erros. Assim, o que se fala, teve a reunião ontem, a reunião o Vasco Salgado cobrou, né? Se reuniu, todo mundo se reuniu, com o Jorge e tudo. E a pauta do tema da reunião foi reforço, assim. Como corrigir o que está acontecendo? A gente vai descer na janela. Mas, assim, os relatos que a gente ouve, até lá tem que dar um jeito, não dá para esperar chegar a janela
Pô,
até
mas são
julho,
esses caras aí que vão fazer a janela? Isso que desespera todo mundo também.
pois é, o que eu vi hoje também é que eles confiam no atual grupo, confiam na
É.
comissão, que já teve bons momentos na temporada, que mostrou competitividade, que é uma palavra que a gente ouve muito, né? Que mostrou força em alguns momentos já, que teve uma queda, que eu acho que também passa aí pela parte mental do elenco, que o Vasco tem sofrido gol e acaba, né? Tem começado até bem os jogos, assim,
Sim.
razoavelmente bem, mas que acredito, assim, que sabe que tem carências o elenco, mas que esse elenco pode entregar mais, assim, muito mais, até pelo dinheiro que foi investido, né? Mais 100 milhões, assim, não é um elenco para se jogar no lixo, assim, esses próprios jogadores vão conseguir reverter essa situação. Apostam muito na janela, mas até lá tem que ter. Enfim, imagino que a janela, quando abrir, já vai estar quase na virada do retorno, né? Então, vai perder um turno esperando a
São
janela, até
14
chegar jogador, a gente
rodadas
não sabe quem
até.
vem,
É, são
a
14 rodadas.
adaptação, tal, não dá. Então, tem que dar uma resposta agora. É, mas, assim, principal promessa, assim, é que vai ter um elenco mais forte com a janela e que o Vasco vai conseguir salvar a temporada com essa janela aí. Até lá tem que se virar com o que tem. E aparentemente com o Barbieri aí, se nada. Enfim, a gente sabe, nessa sequência continuar, o Vasco perder para o Inter e aí depois a Goiás, né? Na
Isso.
outra quinta, depois da FIFA. É, se continuar perdendo, eu acho que vai ficar insustentável com o SAF ou sem SAF, fica muito complicado. Mas a
Não,
ideia.
insustentável
A
já
ideia é ter o
está.
Barbieri e
Eles estão sustentando uma situação
tal.
que
Estão sustentando, né?
é um
Estão
morto muito
sustentando.
louco, sabe? Botou um morto aqui no ombro e saiu andando pelas ruas e tal.
Assim, essa situação,
Foi.
eu não consigo acreditar que vai ficar até a janela, porque ainda tem quatro jogos aí, né, para serem disputados até a abertura da janela. E a situação é. Eu e o João falamos aqui, acho que dois episódios atrás. Imagina o clima em São Januário para esse jogo do Goiás. Eu não tinha tido goleada para o Flamengo ainda, entendeu? É um tipo de coisa que a gente que conhece e acompanha há bastante tempo o Vasco, a gente sabe que um jogo desses deixa muitas cicatrizes, assim. E é até, assim, é perigoso. São Januário contra o Goiás, se o Vasco perder para o Inter, que é o resultado mais esperado, é um jogo perigoso, cara. Perigoso, sim, né? Fisicamente, assim, de verdade. Não. É um jogo que, assim, pensa duas vezes antes de ir para a
Não,
arquibancada,
chance
quem for,
de
entendeu?
interdição do estádio,
Isso aí.
dependendo do que acontecer.
Era aquele
É, tá
jogo
pronto para dar essa
foi
merda.
aquele jogo do Vasco e Botafogo 4-0 na Série B, lembra? De 2021, que tava todo. Era uma tragédia anunciada ali, que era o jogo que decretava que o Vasco não ia subir, e foi. Foi até menos do que eu imaginava, mas no primeiro tempo teve protesto ali pra caramba, as pessoas tentando invadir campo, enfim. É um jogo de altíssimo risco, na minha opinião.
Tacaram lata de cerveja, quase pegou no Léo Matos, né? Foi
Isso
no
aí.
primeiro
Ah, não, uma lata
tempo
de
do jogo.
cerveja vai ser o mínimo que vai
É um
acontecer
jogo
ali
de
no
altíssimo
Santos.
risco, cara. E eu não tô defendendo, pelo amor de Deus, né? Não tô defendendo quem
É.
vai a São Januário depredar. Tô falando que é a realidade do Vasco, assim. E essas pessoas precisam trabalhar, assim, com isso, e os jogadores precisam ter uma tranquilidade mínima. E a gente está falando de um jogo no Maracanã, meio a meio ali, 50-50, que um time que não consegue ter tranquilidade levando um gol aos 15. Imagina um cenário parecido com o jogo do Bahia e do Santos, que o Vasco sai atrás no primeiro tempo ainda. Cara, eu acho muito perigoso, de verdade. Não estou falando que tem que trocar técnico por causa disso. Mas as pessoas têm que levar isso em conta. A situação da torcida do Vasco hoje, João, é uma torcida que está se sentindo traída, né, pelas coisas que foram prometidas, por várias frases que foram ditas. E aí a mais simbólica de todas é a diferença de orçamento do Flamengo. O Josh Wander aparece um pouco e essa frase ficou muito marcada, né? Foi uma frase muito infeliz, uma frase de quem não conhece nem a realidade do futebol brasileiro, nem a realidade do Vasco. É o que foi prometido no último ano não foi entregue. E agora essas pessoas são cobradas, sem violência, pelo amor de Deus, mas essas pessoas são cobradas. E eu tô muito curioso também pela situação do Brax e do Luiz Melo, João, porque são gestores que claramente estão fazendo mal o trabalho deles, né? O Barbieri, a gente já vai dizer, também tá fazendo mal o trabalho, não tenho muita dúvida, mas os gestores, o chefe do Brax é o Luiz Melo. E quem avalia o trabalho do Luiz Melo, sabe? O Vasco tá aí no meio de uma situação de liga que o Vasco tá no meio do caminho, não sabe qual o rumo vai tomar. Me parece que nenhum dos dois rumos é muito... É o rumo ideal, porque o Vasco não tomou liderança de nada, o Vasco ficou a reboque de outros clubes. Aqui no Rio, por exemplo, o Flamengo é líder de um bloco e o Fluminense é líder de outro bloco. O Vasco está a reboque, isso é tudo trabalho do CEO. Fluxo de caixa, o Vasco tem os atrasos de pagamento, não os jogadores, né? Os jogadores estão em dia, mas tem várias coisas acontecendo fora de campo também. Depois o Luiz Melo diz que a imprensa e a torcida não entendem do assunto. Esses gestores precisam ter o trabalho analisado e, se for o caso, trocados. Eu me sinto mais convicto, de verdade, de defender a saída do Luiz Melo e do Paulo Brax do que a saída do Barbieri, ainda que eu ache que está difícil a permanência do Barbieri.
Eu concordo, porque o ponto central aí do nosso problema foi a montagem do elenco, foi a forma como se usou os recursos. Não foram. O Vasco tem hoje uma situação que há muito tempo ele não tinha, que era uma graninha para investir, ainda que não fosse estratosférica, mas tinha um dinheiro para investir ali, tinha um apoio inicial da torcida que estava engajada, que estava esperançosa em ver mudanças. Eu acho que isso foi o grande combustível, inclusive, para o nosso acesso à esperança. E agora a gente se vê totalmente frustrado, né? Porque foram criadas expectativas e acho que a torcida até foi bastante compreensiva em alguns momentos de entender, por exemplo, que um primeiro ano é mais difícil, mas a gente esperava o mínimo, né? A gente esperava não sofrer.
E foi prometido o mínimo, né? Foi prometido, não é que a gente esperava, né? Você esperava da tua cabeça.
A gente esperava o mínimo, e o mínimo era você fazer um campeonato digno, né? E o Vasco está fazendo um campeonato muito abaixo do digno. A gente está na penúltima colocação, jogando cada vez pior. A responsabilidade novamente sendo jogada nos garotos. O Paulo Brax deu uma entrevista dizendo que ele estudou muito Vasco antes de vir, estudou mal, né? Ia reprovar na prova, porque ele entrou com um time de garotos, entrou repetindo vários dos erros que a gente já viu serem cometidos num passado recente, né? Bem recente, inclusive, e a gente decidiu apostar de novo nisso. Algumas decisões ali do departamento de futebol vão se tornando, com o passar do tempo, cada vez mais questionáveis, como, por exemplo, o Orediano, que pode ser um jogador de potencial no futuro, mas você gastou 20% do seu orçamento na montagem do elenco num jogador que não tem condições físicas de desempenhar. Você poderia ter feito um investimento diferente aí nessas posições. Você não trouxe nenhum meia para o seu elenco para começar o campeonato. As suas opções na ponta são só garotos. Na volância ali você tem o Jair e mais ninguém, só garotos também. Enfim, as coisas vão degringolando. E assim, acho que qualquer técnico teria dificuldades com esse trabalho também. E se você quer culpar o Barbieri ou apontar o Barbieri como principal culpado, o Barbieri também foi uma escolha desses senhores. Haviam outras escolhas possíveis de serem feitas no início do ano ali. Técnicos talvez mais tarimbados. Se apostou num novato que se acredita promissor, que também era previsível que podia acontecer dele não ter o respaldo, não ter a paciência, não ter a confiança, não ter nem a vivência, né, de você ter essa pressão toda que é o Vasco nessa temporada. Então foram muitas apostas altas que acabaram fracassando e a gente se vê nessa situação muito difícil. Concordo com você que mudando, eu acho que isso até em parte da torcida, acho que se pudessem escolher assim Barbieri, Luiz Melo e Paulo Brax, acho que o Barbieri ficaria no
terceira posição,
no piso da lista ali da maioria, né? Porque é uma questão de planejamento, né? Que foi mal feito, que foi arriscado e que agora, além de ter sido mal feito, você prejudica também a segunda janela. Não canso de repetir. Eu fico me imaginando, se eu sou um grande jogador aqui, o que, que eu não ia pedir para ir jogar no Vasco nessa situação que está, com a gente, torcida atacando bomba nas coisas, porque está todo mundo perdendo a cabeça, perdendo a razão, perdendo... Enfim, a situação muito complexa que é muito responsabilidade dos gestores e também da 777,
claro,
que escolheu.
Esses caras são esses funcionários da 777 no Brasil. É, 777 Estados Unidos e 777 Brasil, é isso.
Pois é, são funcionários da 777, da Vasco SAF, né? Mas são
escolhidos
os caras
pela
lá que
777.
É o senhor Johannes que banca o treinador ou não. Enfim, é essa rapaziada, né? Enfim, mas também foi uma escolha que o Vascaíno fez.
Sim.
Né? No seu quadro social, é isso. E agora esses caras têm que resolver, têm que ver. Porque assim, tem o meu amigo Felipe de Rotel, uma fala: se um rebaixamento, não, a possibilidade de você perder receitas com rebaixamento, não está comovendo esses capitalistas, o que mais poderá comovê-los, né? Então, a torcida tem feito seus protestos, acho que está no seu direito, está certo, está frustrada, está se sentindo traída, está vendo que várias promessas que foram feitas não estão sendo cumpridas nem no seu mínimo, né? Muitas coisas que a gente queria ver também mais adiantadas não acontecem. É claro que todo mundo se preocupa com o time em campo e tal, mas pô, o nosso departamento de scout tem alguma mudança drástica lá naquilo? O marketing está engrenando? Não estamos vendo grandes coisas. Tudo bem que fazer marketing para um time assim é difícil demais, mas tem que fazer. É, a gente está vendo o sócio-torcedor está minguando, né? A cada vez mais. Enfim, a gente está vendo o clube, em vez de se renovar, revigorar, a gente está numa pasmaceira e caindo, né? E com tendência de queda. E muito difícil, né? Porque acho que esse ano, se a gente cair, certamente será o primeiro ano que vai cair com o salário em dia, com... Uhum. Enfim. Mas eu queria ver outras coisas também andando, o CT, que sempre que é perguntado, não, a burocracia, mas pô, que raio de burocracia é essa? O que está sendo feito para resolver a burocracia? Vai investir? Porque a estrutura é importante, a gente foca no time, mas é um processo mais amplo e a gente não vê as coisas caminhando, né? Então, realmente tá um momento muito, muito complicado. E a torcida, acho que está reagindo aí da maneira certa ou errada, mas está reagindo porque são muitos anos apanhando e depois de você finalmente ver uma luz no fim do túnel, você descobre que a luz no fim do túnel é um trem vindo na sua direção, é um desespero que pega todo mundo.
É, o João Paulo Franklin nos comentários aqui está dizendo: e a situação de São Januário, as traças aos frangalhos. Quem frequenta São Januário está conseguindo perceber isso muito claramente, assim, não é de hoje, não é da SAF, mas chegou essa injeção de capital que todo mundo imaginou e que se foi dito, o São Januário não era prometido, né? O CT era prometido, o São Januário veria, mas assim, não pode, ainda que não haja uma reforma gigantesca agora, e eu acho que tem que haver o mais rápido possível, uma reforma grande, ampliação principalmente, não dá para ficar do jeito que está São Januário, assim, São Januário está numa situação muito largada, e essa do CT, a gente ouve burburinho, ah, 777 não gostou da localização do CT, tá pensando em outro, por isso não quer investir tanto. Cara, precisa tomar essa decisão logo, cara. Ou investe naquele ali, do lado da Cidade de Deus, que supostamente os caras não gostaram, ou vai para outro lugar em 2023 ainda. É um processo que tem que ser feito, tem que ser acelerado. Em relação aos diretores, ao que a gente tá falando, você acha que há expectativa de mudança? Expectativa não, mas chance de mudança no trabalho do Paulo Brax, no trabalho do Luiz Melo? Como é que é essa avaliação, seja feita por gente que está no Brasil, seja feita por gente que está fora daqui? Qual é a tua ordem? Se você tivesse que... se você tivesse que mudar esses três aí, vai, Brax, Melo e Barbieri, qual seria a tua ordem?
Cara, eu acho que seria os três, viu? E ainda botava o Abel nesse bolo aí,
também.
Não deu certo. Agora é muito difícil também, porque os americanos, eles chegaram aqui... E eles, primeiro, eles não mudaram nem sequer o CEO que tinha o clube. Permaneceu o mesmo. Não, vamos ficar com quem está aqui. Pegaram o Paulo Brax. Eu sinceramente, não sei o nível de conhecimento que eles têm no mercado. Acredito que debater ali no futebol deles lá, no grupo. Porque, enfim, eu mesmo não sei sugerir. Eu fico parando nos mesmos nomes que todo mundo fala. Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, não sei o
que. Não, a gente fala que o mercado de treinadores é difícil, cara. O mercado de diretores de futebol é pior.
Não, pior. E o de CEO, pô, nem me arrisco a dizer. Não,
cara,
não,
que CEO você vai lá, pega...
Eu botaria você de CEO, Luciano.
Eu botaria você, opinião. Que é o platinado. O CEO você pega de empresa, sei lá, cara, tem mais, entendeu? A piscina para você catar alguém é maior, assim. Agora, diretor de futebol e treinador é muito complicado. São dois mercados muito complicados.
É, porque o CEO é aquele cara, em tese, mais administrativo ali da própria finança, do funcionamento do clube ali, né? Não exatamente no futebol. Mas o CEO de uma SAF, ele tem que ter também um know-how de futebol ali, conhecer esse mercado. Mas, enfim, é uma situação realmente muito complicada. Eu acho que na lista da torcida vascaína está todo mundo no topo, assim, de demissão. Agora, vamos voltar para uma realidade mais pragmática. Geralmente, a ponta mais fraca, o elo mais fraco é o técnico. Eu acho que isso tinha que ter sido feito já, assim. Não tem clima mais, cara. As pessoas estão... Tô falando sério, cara. Isso está caminhando para acontecer uma tragédia, cara. Acontecer uma coisa horrorosa, cara. E, assim, é preciso um mínimo de responsabilidade com esse momento.
Assim, é só para a gente fazer a diferenciação, né? Não que tenha que haver mudança por causa disso. E quem, se alguém cometer algum ato de loucura, tá errado, deve ser preso. Como ontem estava errado quem foi depredar São Januário. E ó, eu tava no Maracanã, eu vi as pessoas saindo no intervalo, pessoas de organizadas, assim, que eu não sabia pra onde iam, mas claramente não estavam indo pra casa, sabe? E pra mim estão totalmente erradas. Mas a gente conhece o ambiente do Vasco, assim. O ambiente do Vasco é problemático e essas pessoas têm que levar isso em conta. O Luiz Melo conhece, o Luiz Melo tava lá na Série B que não subiu em 2021, tava lá no rebaixamento nos últimos meses, né? Ele entrou em janeiro de 21, mas foi aquele ano que o campeonato foi até o fim de fevereiro. Por causa da pandemia, então ele vivenciou a reta final do rebaixamento de 20 e vivenciou a Série B que o Vasco não subiu em 21. Ele conhece minimamente como é esse clima. As decisões precisam levar em conta, as decisões devem ser tomadas com racionalidade, sim. Mas as decisões precisam levar em conta qual é o contexto daquele clube, qual é o contexto daquela torcida.
E isso é ter racionalidade, você levar o contexto é também ter racionalidade. E se você quer eliminar isso, os números são racional, né, cara? O time não caminha, cara. O time não anda. Ontem ele mostrou para mim, o Barbieri, aquele canto do cisne mesmo, aquela coisa de última tentativa, de all-in mesmo, de vamos fazer pegar mais ou menos o que o pessoal está dizendo, quem o pessoal acha que tem que jogar, tem que ser três zagueiros, e ele fez isso... Sem treinar, sem nada. Jogou o time ali no campo. Eu duvido que ele tenha treinado esse time que jogou ontem 3 vezes. Ele, enfim, mudou, pressionado. E quando o treinador começa a perder... Porque o que era o Barbieri? Não, o time estava jogando numa plataforma. Não, a gente está evoluindo, está melhorando e tal. Tem um azar e tal. Aí, do nada, ele muda tudo. Então, aquilo que ele falava que o time estava evoluindo, dando uma ideia para ele. Então, assim... O cara se perdeu e quando isso acontece, mais o clima que está gerado, mais os números frios na tabela, cara, é ficar adiando o inevitável. Ele fala, a multa é muito cara. Paciência, meu amigo, ela vai ter que ser paga aí, não sei se agora ou depois, parcelada, né, como é o costume do Vasco agora. Mas eu, sinceramente, só vejo... E olha que eu sou um dos últimos, costumo ser um dos últimos a largar a mão de treinador. Todos eles, né? Porque eu também não acredito nessa cultura de sempre recair no treinador, treinar. Mas chega uma hora que fica insustentável, né? Acho que já até passou dessa hora e agora tá caminhando para dar um problema sério. Tomara que não, mas enfim, a gente conhece como é a realidade.
Baltar, eu fiz uma pergunta quando você tinha caído aqui rapidinho, que é: você acha que existe chance de mudança de dirigente no momento, ou na semana que vem, sei lá, nos próximos dias? Seja Paulo Brack, seja Luiz Melo, seja o próprio Abel, você acredita que existe chance de saída de algum deles?
Olha, eu acho improvável, assim. A gente falou que teve a reunião ontem do Conselho de Administração e aí participaram o Josh. O Brack é o dono do futebol aqui do Vasco, representante no Brasil, assim como o Luiz Melo é o cara que manda, é o presidente do da SAF Vasco aqui no Brasil. Eles reportam o pessoal lá fora, né? No caso do Braco, tem o Johannes, tem o Dom, no caso do Belo, o próprio Josh, né? Tem o Juan. Então, tem gente acompanhando, que a gente já viu aqui, esse pessoal está preocupado ontem na reunião. Não digo nem que foi um tom pesado, mas assim, teve cobrança, né? Que esse time, que é um processo em andamento, que é um processo inicial, como
Essa
o Braco
palavra
colocou muito.
maldita já, o Marcelo Baltar,
Pois é,
esqueça o processo.
está no início, né? A própria Berg falou, é o início do processo, mas assim, o Vasco poderia estar dando um retorno maior em campo. Talvez não para brigar ali na ponta de cima da tabela, mas não está passando esse sufoco, né? Esse vexame, assim, o início de campeonato tenebroso. Então, eles estão acompanhando, sim, mas eu acho que não faz muito perfil do pessoal, enfim, vir no meio do campeonato, derrubar tudo, mudar o CEO. Lembrando que o Johannes, o Brax foi uma escolha do Johannes, que é o diretor esportivo. O Brax também, o Barbieri, mas o Brax também foi uma escolha da 777, foi lá de fora, não foi uma escolha do Luiz Melo, por exemplo. Então, todos passaram por um processo seletivo. O Brax, acho que foram 3 meses de entrevistas e tal. É todo um processo, assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. Tá, aquele nome ali tá solto, vamos trazer ele. Eu acho que eles não vão romper com tudo isso que foi feito assim, de uma hora para outra no meio do campeonato. Mais uma vez, a situação pode ficar insustentável, mais uma derrota, mas hoje eu não vejo nessa linha de rompimento no meio da temporada. É claro que o Vasco ali dos times do grupo é o único que tem um calendário diferente. O calendário do futebol brasileiro é diferente, a temporada acaba no fim do ano, em dezembro. Todos os outros times do grupo param agora no meio do ano, que é quando, né, acaba o futebol europeu, enfim. Não sei se vou fazer uma reavaliação geral dos times, um planejamento geral dos times do grupo para a próxima temporada na Europa. Pode acontecer alguma coisa assim desse tipo no Vasco, mas a gente ouve isso. Então, o pessoal de longe está acompanhando, tem cobranças, estão assustados com esse mau desempenho do time, mas não penso em chegar chutando o balde, fazendo trocas, enfim. É um processo mais empresarial mesmo do que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. A torcida fica maluca, assim, querendo uma reação imediata, uma resposta, mas por enquanto não parece ser o caso que isso vai acontecer de novo, né? Uma derrota para o Inter, mais essa sequência de resultados negativos, o Vasco na zona de rebaixamento, não sei, a gente não sabe o que pode acontecer, mas hoje não é tendência.
João, o que que você. Vamos falar um pouquinho desse jogo, né? A gente falou de consequências. E aí eu quero falar com você sobre Luca Orellano. Não que tenha sido o culpado, né? O time inteiro foi muito mal. Mas me chamou muita atenção ele ter entrado de titular depois de o Barbieri ter explicado várias vezes, e eu acho que as explicações do Barbieri faziam sentido porque o Orellano não era titular. Me parece que foi uma clara escalação de calor da torcida, né? Vou fazer o que a torcida quer. E deu muito errado, né? Ele erra a bola do primeiro, ele erra o passe que dá origem ao primeiro gol, chegou a errar outra saída de bola mais para o fim do primeiro tempo. É um jogador que hoje claramente está menos pronto do que o PEC. Pode ser que mude em algum momento, mas hoje está menos pronto que o PEC para jogar Série A.
Pois é, né, cara? Acho que muita gente pedia. Eu, quando pedi o Orellano, eu pedia para uma adaptação dele de meia, jogando com o PEC ali dentro do esquema, já que o time não tinha meia. O Barbieri resolveu lançar ele de titular logo no clássico. É um jogador que não vem tendo muita sequência, que certamente não está no seu mais alto nível de confiança também, e que entrou ali no, de titular. Num esquema também que certamente não foi muito bem treinado. Então você soma a dificuldade que a gente percebe no Orellano, especialmente física, de conseguir disputar o jogo, de conseguir retornar na marcação, ser efetivo ali naquela marcação. Ele tem essa dificuldade. Joga ele sem confiança num time ainda bagunçado, é muito difícil também esperar que fosse acontecer algo muito diferente. É claro que a gente espera. Eu, antes do jogo, eu falei, vamos torcer agora para o argentino dar uma desencantada. Mas não, mais uma vez ele é pivô de um gol sofrido pelo Vasco. Eu lembro que na partida contra o River, a primeira da temporada, ele entra, ele perde uma bola e
você lembra do jogo parecida com essa. Lembra do jogo do ABC, que nos acréscimos a chance que o ABC teve? Também foi erro dele.
Parecido ali com o passe, e dessa vez, mais uma vez, ele envolvido ali. Você vê que, se repara no lance, ele gira para o outro lado, ele saía sozinho. Ele toma a decisão errada, dá o passe, o Pedro corta, origina o primeiro gol. E ali acho que também a confiança dele baixa ainda mais e o pouco, né? Porque aqueles 15 minutos iniciais do Vasco, enfim, o time estava até com a bola e tal, e depois dali foi um desastre, foi sacado no segundo tempo. E acho que pelas condições físicas que ele mostrou e mesmo ali o entendimento dele dentro do time, está muito abaixo do PEC hoje. Infelizmente, a gente contratou com 20 milhões um jogador que é banco do PEC e não tem muito o que questionar agora. E paira dúvidas sobre do Orellano, banco ou nem banco? Ou não vai conseguir nem sequer ajudar minimamente entrando num período? Eu acho também... Que algumas análises individuais podem ser assim, mais injustas também em decorrência da falta de trabalho coletivo. Né? Um time ruim faz todo mundo piorar, jogar pior ou não render o que pode e tal. Também pode pesar isso, mas até agora o Orellano deu uma ciscadinha aqui ou outra, uma contribuição aqui ou outra lá no jogo com o Curitiba e tal. Você vê que tecnicamente ele tem até algum recurso, mas fisicamente muito abaixo para disputar o jogo, né? Teve uma dividida dele com o Gerson, coitado, né? O Gerson tem, só de massa magra, ele tem uns 40 quilos a mais do que o Orellano ali, né? Então, assim, é difícil, né?
E uma das críticas quando o Orellano foi contratado era, cara, o PEC argentino, né? Hoje o PEC tá bem melhor que ele. Dá nem para comparar mesmo.
Uma coisa que me incomodou na escalação de ontem, Baltar, foi que o Barbieri escalou, na minha opinião, pelo clamor popular, e aí a gente pode até entrar se foi um clamor também da entrevista do Paulo Brax, né, que falou que precisa recalcular rotas internas, pode entregar mais com o elenco que tem que fazer diferente. Se a gente pensar em mérito, eu já falei desse nome algumas vezes aqui, não acho que vai mudar a situação do Vasco, mas o Eric Marcos provavelmente é o ponta que melhor entregou nesse início de brasileiro aí. Não é brilhante, enfim, mas é um cara... Não marca tão bem, por exemplo, não volta tanto quanto o PEC, mas marca melhor que o Orellano, não tenho dúvida quanto a isso. E ele não tem entrado, né? Mais um jogo que ele não participa. E o Orellano... Até a questão dos três zagueiros também, cara. Me pareceu muito uma coisa muito mais de clamor externo ou interno do que uma convicção do Barbieri, essa escalação inicial de ontem.
Nenhuma convicção, né?
Eu acho que ele tentou, assim, o Pumito e o Piton são laterais ofensivos. Assim. O Piton até que tem marcado direitinho e tal, mas o Pumita ontem nem com três zagueiros conseguiu marcar. Né?
Conseguiu tomar dois comes do Matheus França no mesmo lance, no terceiro gol do Flamengo.
Pois é, Matheus França passou ali como quis. Então, eu acho que ele tentou dar um pouco mais de liberdade para eles chegarem. Tirou o PEC, fazer aquele corredor. Não sei se ele tentou dar um pouco mais de poder de criação pelo meio, ali com o Orellano e o Alex Teixeira.
Tudo que ele pensou deu errado.
Foi por tudo ou nada e saiu com nada.
Assim,
né?
Com o Galarza e Jair fazendo a marcação, três zagueiros, de repente seguraria um pouco o Flamengo ali. O Vasco fez 10 minutos assim, animadores, né? Depois o gol desandou. Mas sim, o Orellano. Sabe que não era um jogador que ele pensava em ter como titular. A torcida pedia muito, né? Assim, parte da torcida, e não é um jogador que ele pegava, ele vê potencial, mas acho que não é um jogador pronto fisicamente para competir. E o PEC entrega muito mais. E o Alex Teixeira também acho que é um jogador que tá devendo demais. Assim,
O que mais acontecia no jogo, Baltar, era uma linha de cinco do Vasco atrás, aqui na frente da área, ou ninguém, ou Jair e Galarza, e quando você olha o lado, cadê Orellano? Cadê Alex Teixeira? Não, muitas vezes nem aparecia.
Eles sumiram no jogo. O Pedro Raul, coitado, assim, Coitado, é um jogador que também
ele
tá
passa
devendo
fome
muito, que se
nesse
esperava
time.
muito mais. Mas ele ontem estava brigando, pelo menos ali, tentando ali com o Davi Luiz o tempo todo, até
Ele era
levando
o único
melhor,
que te
como a gente viu.
pressionava mais, firme.
Mas o meio de campo e os pontos, o Vasco totalmente sem criação ali. Eu acho que o Barbieri tentou isso, tá? Reforçar a marcação e tentar algo novo ali no ataque para ver se funcionava. Porque o Peck é esse jogador que fez um bom Carioca de novo, teve um nível razoável, um início razoável aí no Brasileiro, teve alguns bons jogos, mas já vinha caindo nos últimos jogos, né? Acho que ele tentou fazer alguma coisa nova, porque o Figueiredo também não estava dando certo ali. Como o Luciano falou, o Eric Marques, acho que pelo que a gente viu em campo, a gente não acompanha os treinos, mas pelos jogos, assim, eu acho que um jogador que merecia mais chance, entregou mais do que alguns concorrentes ali. Mas ele tentou algo novo, material humano também não é muita coisa, né?
Mas quando
Chegou a
você.
testar o Carabajal nos treinos, tá
Pois é.
tentando. Mas
Quando você muda
material
para três
humano ali na
zagueiros
frente tá
assim do
complicado.
nada, é sinal de que está
Não.
perdido. Isso é geralmente
Essa
sinal de
marcação
loucura.
que vocês falaram das linhas aí também me chamou muita atenção. Tanto a última linha de 5 ali deixando muitos buracos, quando o Vasco não tinha a bola, né? Que era um 5-4-1, quanto essa segunda linha, especialmente por causa de Aureliano e Alex nas pontas, são jogadores que, por razões diferentes, não estão conseguindo competir no nível de Série A. Um pela idade, até pela característica de jogo dele, e o outro por ser muito franzino, né? Pelo porte físico. Eu acredito que eles deveriam sair do time, na minha visão. E aí, João, eu vou fechar com a pergunta de sempre para você. A
Vem comigo, que eu
escalação.
vou ter surpresa
A
agora, hein? Vai ter
escalação
surpresa, hein?
do Vasco dentro do Beira-Rio, domingo, 4 horas da tarde, jogo da Globo, Inter e Vasco. Como que o Vasco vai a campo se o professor fosse João Almirante?
Rapaz, difícil. Olha só, Andrei e Marlon voltam. Eu acredito que o Barbieri vai tentar reeditar o seu tripé de meio-campo com Jair, Andrei e Marlon. Eu acho que ele vai tentar fazer isso. Ele vai voltar com o Peck para a direita. Eu não estou nem falando o que eu faria, estou falando que eu acho que vai acontecer. Ele vai voltar com o Peck para a direita. Acho que pode voltar com o Figueiredo para a esquerda ou com o Eric Marcos, e aí seria uma mudança, o Eric Marcos entrando ali. Pedro Raul na frente e na linha de zaga vai voltar para a linha de quatro: Puma, Capasso, Léo, Piton, Jair, Andrei e Marlon. Peck, Eric Marcos e Pedro Raul, acho que pode ser por aí. Ele vai abrir mão dos três zagueiros, ele vai voltar para outra plataforma e vai tentar competir ali com botando pontas que consigam fazer esse trabalho defensivo aí, tentar competir como fez, por exemplo, no Morumbi contra o São Paulo, como fez em outras partidas aí no próprio contra o Galo, contra o Palmeiras, enfim, né? Na plataforma que ele trabalhou desde o início do ano. Eu acho que ele vai voltar para essa. Mas também não me admiraria de Matheus Cocão aparecer nesse time, hein? Fica essa loucura aí, essa pílula de maluquice. Acho que do segundo tempo, claro que não dá para julgar, ele entrou até. Me deu uma surpreendida até numa fatiada lá,
O
num
melhor
outro
passe do
passe.
Vasco no jogo foi essa fatiada dele pro Piton lá no, na
Eu
segunda
falei,
trave.
cara. Mas é claro que não dá para confiar, né? Quando você chega nessa situação é que tá difícil. Mas eu acho que ele volta com Jair, Andrei e Marlon. E dessa vez com o Jair sendo o primeiro volante, liberando mais o Andrei, diferente do que ele fez, por exemplo, contra o Bahia, que o Andrei foi o primeiro volante. Acho que ele vai segurar o Jair e soltar o Andrei. Vamos ver.
É isso, vamos ver. Os próximos dias terão fortes emoções. Muito trabalho para o Baltar. Então já agradeço a ele. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, João. Espero que a gente volte aí com depois com uma vitória, né? Falar faz tempo que a gente não faz um podcast com a vitória. E, enfim, qualquer notícia aí a gente traz, mas por enquanto parece que vai ser isso mesmo. Barbieri mantido, sem grandes mudanças e Vasco postando tudo na chegada da janela. E vamos ver o que a diretoria está preparando, o que vai fazer para qualificar o elenco.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Até a próxima. Abraço, Baltar. Abraço, Luciano Mello. Quando que é o jogo contra o Inter?
Domingo.
Até lá eu já estarei acreditando numa possível vitória, sabe-se lá como. Vamos ver se os garotos aí do Mundial, Andrei e Marlon, podem acrescentar alguma coisa para esse time. Certamente ali tem espaço para eles no nosso elenco. O Marlon já vai embora, o Andrei já vai embora, o Marlon também pode, quem sabe, ir embora ainda nessa janela. Mas me parece ser a última, só pode ser a última oportunidade para o Barbieri tentar alguma coisa, porque depois, se uma derrota vier, que é o provável, a gente vai ter um clima tudo para dar errado em São Januário contra o Goiás. Vamos ver.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!